Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Scarpita. Tá na hora, 6:08 na Bahia, 6:08 e a gente começa mais um Tropa de Elite. Bom dia pra todo mundo, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Você da Zona Norte, da Zona Sul de Deus, você dos altos, dos distritos, nosso muito bom dia, uma super quinta-feira. Hoje, dia 4 de agosto de 2022, a gente começa mais um Tropa de Elite. No oferecimento toda especial da pomada especialista Inimiga das Dores. Pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces, hein? Do meu lado, dividindo a bancada para dar esse bom dia, ele que já está com malas prontas. Rumo a Bom Jesus da Lapa, a cidade da fé. É todo mundo se encontrando lá, viu? Eu ouvi falar que Ilhéus em Peso está lá. Inclusive a mãe de Santo Carmosina participou de uma roda de samba. Para dar um bom dia desta manhã de quinta-feira, tem ele,
Marinho Santo.
E chegando, chegando de malas prontas para Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa me chamou, me intimou. E eu vou ter que ir.
Arruma, né? A mala aí, já tá pronto.
Vou ter, né, que ir pagar mais uma promessa, fazer mais um pedido, mais dois pedidos.
Arruma a mala aí.
Vou rezar por você, por você, por você e por você, Robertinho Scarpita.
Reza por todos nós,
viu? Que ainda não conhece Bom Jesus da Lapa. Chegando, vou direto na gruta, ajoelhando e fazendo os meus pedidos e os meus agradecimentos também para os meus amigos. É, vou fazer pedido de saúde, saúde boa, que é importante, dinheiro no bolso, é?
É.
Então, Bom Jesus da Lapa não é à toa, Scarpita, que muitos e muitos anos, desde eu criança, eu via os romeiros saindo em cima dos paus de arara e rumo a Bom Jesus da Lapa. E você chega lá, você vê na gruta, são boletas, são óculos que foram deixados, pessoas que voltaram a andar, voltaram a enxergar, enfim, é a cidade da fé, viu?
Cidade da fé, cidade da fé.
Quem tiver fé pode ir e pedir, que tenho certeza que vai acontecer.
Eu fiquei feliz ontem vendo aquele vídeo, né? Da mãe de Santo Carmosina, 104 anos, na cidade da fé. Você já encontrou vários e vários anos com Carmosina na Lapa, né, seu repórter?
Lembro-me, você me fez lembrar agora, eu estava em Bom Jesus da Lapa, na época o prefeito era Nilton Lima e o secretário Carlinhos Freitas me convidou, quando secretário, para ir para Bom Jesus da Lapa com ele. Chegando lá, eu estava tomando uma cerveja, duas, três, e de repente Carmosina passou e me viu, sentou, Carlinhos Freitas saiu, e depois quando ele voltou, eu mandei ele tirar fotos, eu sentado com ela, como se estivesse tomando várias e várias cervejas, eu e Carmosina. Coloquei na mesa e a foto, meu amigo, bombou, viu?
Pois é, boa viagem para você. Então vamos concluir o programa de hoje. Você segue rumo a Bom Jesus da Lapa, né? De lá amanhã, se puder, dê um flash ao vivo aqui.
Vou chegar tarde hoje, que eu não sei o horário que vou sair.
Mas amanhã você acorda cedo, mantém o costume.
Mas vou chegar tarde, vou chegar à noite já hoje.
Mantém o costume de acordar cedo amanhã na
sexta-feira. Mas quando chegar, vou direto para a gruta fazer os pedidos e tenho certeza que
serão atendidos. Com certeza, Cidade da Fé. Bom, já trazendo a informação do tempo e a temperatura, tá dando para ver daqui do alto, né, um céu lindo, o Astro Rei já aquecendo as pessoas. Afinal de contas, nós estamos no inverno, mas aqui na nossa região o clima é diferente. De acordo com a agência Clima Tempo, tem informações no ar, hein? Bom, céu com sol em Ilhéus, olha que bacana, sol, 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 18 graus nesse exato momento. Termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus e Itabuna, no alto do Banco da Vitória, apenas 2%, seu repórter indicando aqui os dados da agência Clima Tempo, 2% de chuva, viu? É quase chance mínima aí, viu? Eu gostei de ver aqui, ó, sol, tempo sol, e o sol bonito, e um amanhecer mais que especial, que a gente tem que agradecer ao nosso grandioso Deus, né? O prazer de poder levantar, de poder sair de casa, vir para a rádio, levar informação, cumprir o nosso papel de comunicador. É isso aí. E em primeiro lugar, com certeza, porque o povo coloca a gente em primeiro lugar e nós colocamos você, amigo ouvinte, como prioridade. Participa do nosso programa, manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos no zap zap da Gabi 739-8829-1029 3675-2436, viu? Parece que a Oi Fixo deu um sinal de luz aí pra gente. Vamos ver se fica bacana aí. 3675-2436. Você pode mandar mensagem também de texto, tá fazendo aniversário hoje, quer fazer denúncia, reclamação, quer elogiar, quer cobrar. Esse é o Espaço Aberto. Já já também o nosso time, tá todo mundo pronto, né, seu repórter?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, de Itabuna, Manuel Messias, e de Camacan tem Paulo José no Tropa de Elite, e ainda tem Nath Almeida.
E pra falar de futebol, quem é que a gente convoca?
É Denildo Braga, daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Tá tudo prontinho, vamos às manchetes do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. E deputado federal Marcelo Nilo, ele desabafa após perder disputa pela vice de ACM Neto.
Vacinação em Ilhéus, 136 mil pessoas estão imunizadas com as duas doses contra a Covid-19.
Elementos ainda não identificados invadiram residência, mataram o corpo jogado na presa. Departamento de Polícia Técnica fez remoção.
Olha, auxílio gás será de R$ 110 agora em agosto, informou a Caixa Econômica Federal.
E Polícia Civil realizou na tarde de ontem, engarrafou tudo no litoral sul de Ilhéus. Perícia no local do acidente que vitimou Ranitla Abonella.
Olha, o Sebrae promoveu uma discussão sobre a economia náutica aqui em Ilhéus.
E grande polêmica no litoral sul sobre as vacas e os bois soltos nos dois canteiros da BA-001, rodovia Ilhéus Olivença.
A gente tá sempre falando aqui, viu? Olha, outra notícia boa, seu repórter, a serviço, né, da segurança pública, tecnologia, um procurado por estupro foragido da justiça foi capturado em Itabuna através do reconhecimento facial. Passou nas câmeras, o sinal de alerta apitou e a polícia foi lá e, ó, segurou, seu repórter.
A Polícia Federal deflagra nova fase de operação contra fraudes ao auxílio emergencial.
Ê, danado povo que gosta de bulinar com o dinheiro do povo. Olha, a PLB, sindicato, cobra urgência do governo para o repasse do precatório do
Fundef.
Ó, é o Fundef, seu repórter. É, rapaz, já já, essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, Tropa de Elite, são 6h17. Olha, a Polícia Federal deflagra nova fase da operação contra fraudes ao auxílio emergencial, né? Essa nova fase da operação, a Operação Parcela, lá em Feira de Santana, visa combater fraudes ao auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal. A população carente, né? Esse auxílio para a população população pobre, carente, em função da pandemia do coronavírus. A gente não vê nenhuma ação, a Polícia Federal é uma só em toda a República Federativa do Brasil, mas a gente não vê ação da Polícia Federal aqui em Ilhéus há algum tempo. Eu lembro-me muito bem quando o Ilhéus acordava, a Polícia Federal estava, bairro da Conquista principalmente, no Malhado, e a Polícia Federal está tímida, é? Não está mais operacional como deveria ser e como era antes.
Isso você fala em relação Ilhéus, ao tráfico,
na questão
de drogas,
do tráfico, né? De drogas.
É. Agora, sobre essa questão financeira aí, seu repórter, o que a gente viu de falcatrua, de pessoas que não tinham, né, o perfil para receber o auxílio, receberam. Muita gente fez festa, comprou maconha, né, comprou celular de luxo com dinheiro que poderia ter ajudado a sancionar vários problemas de famílias brasileiras.
Lá em Feira de Santana, a Polícia Federal está trabalhando neste sentido. Mas a gente não vê ação da Polícia Federal aqui em Ilhéus. Então essa operação é fruto do trabalho conjunto, olha. A gente não vê também a ação do Ministério Público Federal aqui em Ilhéus. Será que a Polícia Federal depende do Ministério Público Federal? Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, da Receita Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. Então são instituições que participam da estratégia integrada de atuação contra fraudes ao auxílio emergencial. E os objetivos da atuação conjunta e estratégica são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de associações criminosas que atuam causando prejuízos e causaram prejuízos ao programa assistencial e, por consequência, atingindo a parcela da população que necessita desses valores. Policiais do posto da Polícia Federal lá em Feira de Santana cumpriram as medidas judiciais de busca e apreensão, afastamento de sigilo bancário e sequestro de bens, aí perfazendo um total de 50 mil bloqueados por determinação judicial. Você imagina que aqui em Ilhéus, em Itabuna, não existiu essa fraude e que não necessita de uma operação contra fraudes do auxílio emergencial?
Mas é claro que existiu, não existe, seu repórter. Existe. Parabéns pela iniciativa lá.
Tá devagar, tá pegando no tombo.
Devagar, devagarinho.
E tem que chamar a atenção do Ministério Público Federal e essa operação policial é fruto de um trabalho conjunto.
Trabalho conjunto, né? Trabalho conjunto. Agora, por exemplo, você falou da Caixa Econômica Federal. A Caixa está informando agora a questão do auxílio gás, agora no mês de agosto. Cerca de 5,6 milhões de famílias receberão R$ 110 do auxílio gás agora em agosto. O anúncio foi feito no último dia 2 pela Caixa Econômica Federal. Até dezembro, o benefício terá o valor dobrado por causa da emenda constitucional que elevou benefícios sociais. O pagamento vai começar de 9 agora a 22 de agosto, com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS. As datas são as mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil, que teve o calendário de pagamento desse mês antecipado. Tradicionalmente, os dois benefícios são pagos nos últimos 10 dias úteis de cada mês, sendo que o Auxílio Gás é bimestral, viu, gente? Vai achar que é todo mês, não, viu?
Olha, Scarpita, ainda complementando aqui, Scarpita, os autores das fraudes, eles irão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e a pena de 2 a 8 anos de reclusão. Então aí...
É, rapaz, que coisa, viu? Ó, são 6h22, primeira passada no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
O Eliseu tá lá em BH acompanhando a gente pelo nosso aplicativo. A turma que acompanha, Gabriela, pelo nosso aplicativo, hein? Bom dia pra todo mundo. Olha, bom dia, amigos. Esse Vale Gás aí é mentira, viu? Fui outro na caixa, chegou lá, me disseram que eu não tinha direito ao Vale Gás. Nem todo mundo do Bolsa Família tem direito. Ô Sonária, não pode dizer que é mentira, não, Sonária. O programa existe, né? Agora, no seu caso aí, você não teve direito. Mas tem pessoas que podem sim ter acesso ao Auxílio Gás. Beleza? É, tem mais aqui, tem mais. Espirro da Barra, já descolando aquele alusão massa do início do Tropa de Elite, sempre ligado com a gente. Espirro, aquele abraço pra você. Luiz Cláudio, o homem da segurança. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, bom dia, meninos. Manda alusão aí, acordei mais cedo hoje. Alô, Sônia. Sônia, nosso ouvinte lá do Alto do Coqueiro, tá devendo um cafezinho do Tropa de Elite. Manda um abraço pra Sil também, Fubuia, Sandra, Ziza, a galera da Girassol aí sempre ligada com a gente. Olha, bom dia Marinho Santos, bom dia Escarpita. Meu nome é Luzia, o aniversário de Aguinaldo foi ontem, dia 3. Aí eu botei a mensagem pra vocês falar, mas não deu pra tempo de sair no Tropa de Elite, viu? Não perde aí, todos os dias ele tá ligado no programa. Completou 66 anos ontem. Então, a gente tá aqui mandando, viu? É, um parabéns especial pro Aguinaldo. O Aguinaldo fez aniversário ontem, dia 3 de agosto, seu repórter. É o vídeo do nosso programa 6.6. Manda um abraço pro Aguinaldo.
6.6, Aguinaldo, parabéns pra você. Um abração pra você do programa Tropa de Elite. Tá bom, Aguinaldo?
O amor da sua vida, Luzia, né? Hoje mandou mensagem cedo pra gente não esquecer do seu aniversário, viu? São muitas mensagens, gente. Inclusive, pedir desculpa, turma, né? Nem todas as mensagens dá tempo pra gente falar aqui. Olha, bom dia, manda um salve aí pra Enzo e Nilza do Salobrio, o Tiagão lá do Mambab também ligado com a gente, Jovens do Malhado. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Bom dia, Tropa de Elite. Olha, vim aqui falar sobre a violência no Banco do Pedro, onde está uma guerra de facção. Já mataram um, balearam o outro. A facção está querendo tomar e amedrontando a comunidade, criando lista de moradores, né? Para que deixem uma localidade, rapaz, que coisa, dias de terror aí. Que situação. Manda um abraço aqui também para Jerusa e a Carla, aí nas casinhas do Vilela. Olha, deixar claro aí os amigos da casinha do Vilela. O Baiano do Amendoim abraçou aquela comunidade, senhor repórter. Você acredita que teve gente querendo, né? Ser o pai da criança, a questão da iluminação lá, teve.
Não, ali foi Baiano do Amendoim.
Teve uma pessoa lá ontem dizendo que fui eu consegui.
Tem que ser justo.
Temos
Baiano
ser
do Amendoim
justo,
chegou chegando.
Vereador Baiano.
Casinha do Vilela.
Abraçou a comunidade das casinhas do Vilela. Já os primeiros áudios chegando.
Olha, Escarpita, ontem quem sentiu sua falta foi Luísa. Luísa, Rua Carneiro da Rocha. Ela disse: olha, Marinho Santos, tem Caruru. Aí você foi pra casa. Eu fui em Uruçuca, bati, voltei, cheguei 10 pra meio-dia direto pro Carneiro da Rocha, restaurante garagem.
Ah, foi comer o Caruru.
E chegando lá tinha um Caruru, e eu comi o Caruru.
Fica
lá
na próxima quarta-feira.
No restaurante garagem, tive o prazer de ver minha professora Marilva passando pra lá, passando pra cá. É professora Marilva que mora por muitos e muitos anos e foi vizinha do meu amigo Jorge Carilo Pinto, o Jorge Bode, que também é fruto da Rua Carneiro da Rocha.
Abração,
e o Gaguinho, também é Carneiro da Rocha.
Figuraça, viu? Olha, na próxima quarta-feira a gente vai saborear esse caruru, viu, seu repórter?
O caruru é quarta-feira.
É quarta, então na próxima
quarta-feira. Quarta-feira já estou aqui?
Já. Viu? Segunda-feira, o ideal, você já está aqui. Segunda-feira. O ideal, você já está aqui.
Com fé em Deus, com fé em Bom Jesus da Lapa.
Olha, tem informação aqui, a PPI, a PLB Sindicato, realizou na manhã de ontem uma plenária estadual sobre o precatório do Fundef da rede estadual. O encontro presencial no auditório da sede da PPI-APLB lá no Malhado teve a presença da diretora regional cacaueira Ruth Menezes, a diretora de organização da APLB Ivone Azevedo, o coordenador geral licenciado da APLB o Rui Oliveira como convidado, além de toda a diretoria da PPI-APLB Sindicato. Na plenária, que também teve transmissão virtual, os trabalhadores em educação do Estado da Bahia foram informados que a APLB Sindicato está em negociação com o governador da Bahia, o Rui Costa, cobrando urgência no repasse dos valores para os educadores baianos. É uma luta, né, seu repórter?
Essa associação dos professores, a PPI, Ilhéus, a APLB Sindicato, eu tiro o chapéu, viu, Escarpita? Outro sindicato importante que luta também é o SINDPOC, o Sindicato dos Policiais Civis. É uma associação dos professores e um sindicato de policiais civis que a gente vê lutando pelos trabalhadores.
É, nós temos uma ligação muito forte com essa questão sindical. É, nós temos aqui, por exemplo, o SINZEP, né, a diretoria que está aí, presidida pelo Zocchi, tem
mudou
tido
a cara.
Mudou a cara.
Do né? sindicato.
O servidor.
Servidores.
O servidor chega, ele já sente um clima diferente no seu sindicato. Sindicato que representa a sua categoria.
A grande reforma na sede.
Muito, muito bacana. Outro grande sindicato que a gente tem um carinho especial é o Sintepav, que cuida dessa questão da construção pesada, o Gajo, o Bebeto, tem tudo, o Leprão, né, Alessandro Leprão. A gente está com essa obra aí da EMPA, do Porto Sul, e a gente tem vindo uma luta constante também dessa turma. Agora tem outros sindicatos que a gente sente, né?
Sindicato Pelego.
Pelego, tímido. Mas não vamos falar desses, não.
Sindicato Pelego aqui, não.
Vamos lá. Vamos para o primeiro giro regional. Matheus Santos vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até a cidade de Uruçuca convocar ele, Matheus Santos, trazendo informações de Itacaré, Uruçuca, Serra Grande, Ubaitaba, Maraú. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, com informações para nossa região. Mas antes, mandar um abraço para o Big Big, o Fopa, o Orlando, o Ed, lá no Rancho do Cacau. Essa turma boa, obrigado pelo carinho de sempre, hein? O Banco do Nordeste, por meio da Superintendência da Bahia, promove o encontro BNB Turismo. Hoje, quinta-feira, dia 4, no Ecoporã Hotel, em Itacaré, das 19 às 21h. O evento tem o intuito de divulgar os produtos e serviços da instituição voltados para as empresas e empreendedores do setor. O encontro contará com a presença das equipes do BNB, das agências de Itabuna e Ilhéus, do superintendente estadual do BNB, Diego Rocha Batista, e do presidente da instituição, José Gomes da Costa. A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Saúde, ampliou esta semana a vacinação contra o coronavírus para crianças acima de 3 anos de idade. A vacinação acontecerá todas as terças e quintas-feiras no Sindicato Rural em Itacaré, das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas. Em Taboquinhas, a vacinação acontecerá na Central da Covid, das 8 às 14 horas. E não esquecendo também que em Uruçuca, tem jogo da seleção entre Uruçuca e também Itabuna no próximo domingo, e logo cedo terá um arrastão em Uruçu aqui, muito top, a torcida animada para ver esse jogo que acontecerá às 15h no Complexo Esportivo O Ferreirão. Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
Até amanhã.
Um abraço para você. Bom dia. As informações sempre chegando aqui no Tropa de Elite. Toda a região é destaque na 102.9. Nós vamos para um rápido intervalo, seu repórter. Destaque. Vem chegando.
Olha, Escarpita, destaque, manchete polêmica. Na volta, Polícia Civil realizou tarde de ontem, engarrafou tudo. A perícia no local do acidente que vitimou Ranitla Bonella. Detalhes na volta.
Vou falar também desta ação aí, né, do aplicativo que está reconhecendo o reconhecimento facial. Ontem à tarde em Itabuna, ontem pela manhã, melhor dizendo, procurado por estupro, ele estava foragido da justiça, ele foi capturado lá em Itabuna através desse reconhecimento facial. E ainda tem os bastidores da política. Aliados dizem que Zé Ronaldo é único capaz de unir base para ser vice de Neto. E o Nilo, né, seu repórter Marinho Santos, o Nilo fez um desabafo ontem em seu perfil lá no Instagram, postou um vídeo.
Daqui a pouquinho, Escarpita, também o deputado federal Marcelo Nilo, ele desabafou após perder aí, ele acha que já perdeu.
Ele não indicou isso.
A disputa pela vice de ACM Neto.
Ele ainda não disse que não será o vice.
Se eu fosse ACM Neto, eu marchava com Marcelo Nilo.
Você queria Nilo, né?
Mas
você,
o Zé Ronaldo é uma segunda opção minha. Na minha opinião.
A expectativa é muito grande para esse anúncio aí da vice, né? Quem vai ocupar a vaga de vice na chapa com a ACM Neto? Amanhã vai acontecer essa convenção do União Brasil lá no Centro de Convenções de Salvador. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta já já até às 8, num oferecimento todo especial, pomada especialista inimiga das dores, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce. Sai daí não, hein? Essa é a rádio, aqui a notícia chega primeiro, todo mundo ligado.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, tá na hora, tá na hora. São 6h38 na Bahia, 6h38. Eu tava vendo a matéria lá da questão de São Paulo, né? O governo e a prefeitura trocando uma empresa inidônea por outra empresa inidônea. Estamos numa linha de investigação aí de uma empresa inidônea. Parece que essa empresa inidônea voltou a prestar serviços, né? Para o município.
Atropelando todos os critérios.
É, estou sem entender isso aí, viu? Vamos procurar saber.
Vamos investigar, né, esse cara?
Aí. Vamos ver. É uma empresa inidônea, é uma empresa que já mostrou que não tem condições de lidar com o dinheiro público.
Eu chequei a informação ontem e o cara passou para mim e disse: rapaz, eu não estou acreditando.
É,
eu
também não. Mas vamos lá, chega com a notícia aí. É o jornalismo investigativo, a gente entra em ação e vamos apurar esse caso aí, viu? É na área de saúde. Os curiosos aí, é na área de saúde, é uma empresa inidônea, né, que tem lá o carimbaço assim, ó, sou atrapalhada.
Olha, o Scarpita, preste atenção no que eu vou falar aqui, esse caso Renitila, a Polícia Civil fez nova perícia no local do acidente ontem, inclusive engarrafou o trânsito por 3, 4 horas.
Que horas foi essa?
A tarde de ontem, toda a tarde de ontem, foi, engarrafou tudo, fechou tudo
para a polícia realizar
a perícia no local do acidente que vitimou a Renitila Bonella. Então, exames periciais foram realizados no dia do acidente, no corpo da vítima e em tudo que foi encontrado próximo, objetivando determinar aí a causa do acidente. Mas novos trabalhos periciais foram feitos, dessa vez nessa quarta-feira, com a ajuda da polícia técnica no local do acidente. Os peritos, eles utilizaram um veículo modelo Honda Civic, motor 2.0, para traçar uma pontuação de distâncias percorridas e o objetivo de determinar a velocidade do veículo que vitimou a jovem. Então, entre peritos e policiais, cerca de 15 profissionais participaram da análise. A perícia começou por volta das 14 horas, 2 da tarde, e durou cerca de 4 horas de relógio. Então, esse inquérito deve ser concluído nos próximos dias. E aí eu fiquei pensando, Scarpita, inóxio que não produz o efeito pretendido, ou seja, incapaz, ineficaz, ineficiente, inútil, e essa perícia sendo inócua, a realização no local do acidente, pela decorrência do tempo e também a ausência de vestígios ou indícios que possam trazer elementos novos para o melhor julgamento da causa. Elementos de prova que não vai permitir ou não vai avaliar de quem foi a culpa pelo acidente. Então, agora eu pergunto, Scarpita, a você e aos ouvintes, a quem interessa essa perícia? Essa perícia demorada à defesa da vítima, de Renitila? Ou à defesa do autor, do Tarcísio? A quem interessa? Por que essa demora toda? Não já teve a primeira perícia?
Eu tenho acompanhado de perto esse caso da Renitila, seu repórter. E, inclusive, no Instagram, tem um Instagram que foi criado, né? Justiça por Renitila. E no carro do Tarcísio, inclusive no para-brisa, fios ainda do cabelo da Renitila, a família disponibilizou. É uma dor muito grande, né? Mas a verdade tem que ser mostrada, gente. Lá na pista você ainda encontra as marcas do freio. Tá lá na pista. Quem passa lá vai ver. faixa antes do muro do Hotel Jardim Atlântico. Tá lá a freada. Para não bater no carro, ele foi para o outro lado e a Ranita estava na faixa de pedestre e foi arremessada. O impacto grande, a velocidade, a técnica, a perícia já mostrou que estava em 48, menos de 50 km por hora, quando freou.
Eu acho que é aí que é a grande polêmica desses 48 km, que estava em 48 km. Aí a polêmica dessa segunda perícia, pode ser.
Eu fico preocupado com a justiça brasileira. Você viu ontem, né? Aquele acidente lá na Boate Kiss, que todo mundo foi solto, anulado, gente.
Todo mundo foi solto.
Imagine quantas vítimas, as famílias dessas vítimas estão sofrendo. Ontem eu vi matérias na TV a nível nacional aí. É revoltante, seu
rapaz. Agora, esse capítulo eu pergunto...
Você viu o caso da menina de Salvador? Vamos aqui pertinho. Salvador, a mulher que disparou o tiro 3 vezes. Foi presa uma, foi solta. Presa mais uma vez, solta. Presa 3 vezes e 3 vezes solta. A polícia prende e a justiça solta.
É, agora eu pergunto a vocês, Carpita, a família da Renítila, da vítima do atropelamento seguido de morte, ela não pode contratar peritos particulares, não?
Para fazer uma nova perícia? A família está muito, muito bem assessorada juridicamente, seu repórter. Eu tenho acompanhado o caso, eu tenho amigos, né, em comum comigo lá de Eunápolis, e eu te posso dar a certeza disso, de que é uma pedra no sapato que o Tarcísio calçou aí. Esse sapato que ele calçou e pisou nessa pedra, essa família, a família da Ranítila está lutando, né, e ganhando força. É um movimento que ganha força, inclusive com um vídeo que mostrou o Tarcísio descendo de um carro armado com uma pistola na cintura durante protesto de estudantes no Salobrinho, em frente à universidade. E ele desceu do carro, tem esse vídeo, tá aí circulando. Uma pistola na cintura, ele tem porte de arma? Ele pode usar arma? Atenção, justiça! Justiça baiana, justiça brasileira. Ele tem porte de arma, ele pode usar arma? Você, meu amigo, você, minha amiga, você, juiz, você que tá aí acompanhando esse caso... Você sabe, que está atento a todas essas informações.
Você sabe informar, eu gostaria que você me informasse se o Tarcísio está tendo privilégios no presídio advogado Aristô Cardoso.
Não sei te informar, não.
Mas vamos checar isso
vamos
aí.
Vamos checar, nós temos amigos, né? Amigos que têm
privilégios, pode ter privilégios.
Fontes e mais fontes. Vamos falar de futebol agora, chega de falar desse caso. E a gente dizendo mais uma vez que vamos continuar acompanhando, que esse programa aqui preza com a verdade. Esse programa tem um compromisso com a verdade dos fatos. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Edenildo Braga tá chegando, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço.
Bom dia para você, Robertinho Scarpeta, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. O Atlético Mineiro abriu 2-0 e empurrado por mais de 57 mil torcedores no Mineirão. Mas o Palmeiras buscou a igualdade na etapa final, mostrando a força e tranquilidade do time para sair de um domínio do Galo e deixar empatado por 2-2 e o jogo de ida às quartas e final da Libertadores da América. Hulk e Murilo contra marcaram para o Atlético Mineiro. Murilo e Danilo fizeram para o Palmeiras. A partida de volta das quartas de final está marcado para a próxima quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo. O time que se classificar enfrentará o vencedor do confronto entre Estudiantes da Argentina e Atlético do Paraná. Já na Série C do Campeonato Brasileiro, adversário do Vitória no próximo domingo, o Mirassol foi a campo nesta quarta-feira. E em jogo atrasado da 12ª rodada Série C, o time paulista visitou o Botafogo da Paraíba e empatou em 1-1. O resultado manteve o Mirassol na liderança, com 33 pontos ganhos. A equipe já está classificada para a próxima fase. O Belo, por sua vez, foi aos 28 pontos e ainda não garantiu a classificação antecipada. Na quinta colocação, o time paraibano pode confirmar sua vaga na próxima segunda-feira, dia 8, diante da equipe do Figueirense. Confirmando, a bola rolou ontem na Libertadores da América. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2, Vélez Sarsfield da Argentina 3, Talheres de Córdoba 2. Na Copa Sul-Americana, um jogo, São Paulo 1, Ceará 0. Tivemos ainda o jogo envolvendo as equipes de Botafogo da Paraíba e Mirassol, que terminou 1-1, Campeonato Brasileiro Série C. Na Libertadores para hoje, um jogão às 21h30, Atlético do Paraná e Estudiantes. Na Copa Sul-Americana, Melgar e Internacional de Porto Alegre. Série B do Campeonato Brasileiro, a bola rola com duas partidas. Brusque e Sampaio Correia, CRB e Ponte Preta. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
Vamos juntos até às 8, hein? São 30 anos no ar, diz aí.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos aos primeiros áudios chegando aqui na metralhadora da informação. O povo fala, o povo tem voz e vez na Gabriela FM.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Maion Santos.
Bom dia.
Edinho, aqui morador da Zona Sul. É, a Polícia Federal, ela possa ser que esteja tímida. Na verdade, ela não está tímida. Ela está juntando provas para condenar e chegar à prisão da danada que desviou 42 milhões da merenda escolar, ou seja, verba pública federal. Ela desviou e ela vai ter que dar conta que a Polícia Federal vai dar nela. Bom dia, Elielos.
Bom dia. Ai, ai, viu? Eu fiquei curioso agora para saber, também, viu? Quem é? Tem mais.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Eu estou ligado nesse programa, líder de audiência. É... peço que você mande um alô para Ronaldo do Açougue, lá em Sambaituba, que não perde o seu programa. Toda vez que eu passo por lá, ele já fica me chamando Scarpita, Scarpita.
Ronaldo.
Tubo, José Carlos também, lá no Retiro. E não perde o seu programa. Meu nome é o Newton César.
Valeu, Newton. Um abraço.
Bom dia, meu amigo Robertinho.
Bom dia.
Meu amigo Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Que é, maninho? Motorista de aplicativo, rapaz. A gente sofre aqui, meu amigo. A cidade tá feia, cheia de buraco. Parecendo a faixa de Gaza, rapaz. Suspensão não aguenta mais não, meu irmão. A gente conserta, um mês depois quebra.
Ajuda suspensão. Aí, mano. Valeu, Kelmani. E a última?
Kelmani Santa Escarpita. Já estou de pé, meus amigos do coração. Mando um abração, um beijão pra José, meu esposo, que está fora de casa. Situação é difícil. Deus abençoe vocês todos, aqui é Nengara CSU.
Que figura, viu, seu repórter?
O esposo tá fora de casa.
E ela tá com a voz de quem acordou agora, rapaz.
O esposo tá fora de casa por quê? Foi trabalhar ou foi embora?
Eu acho que ele foi trabalhar, Nengara. Mas tá com a voz de preguiça ela, não tá? Manda sua mensagem pra gente também, 739-8829-1029, é o zap zap da Gabi. Agora são 6 horas mais 53 minutos, seu repórter Eleições 2022. Você também está curioso? Amanhã é um grande dia, né? Amanhã é a convenção do União Brasil, que vai oficializar o nome do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, como candidato ao governo do estado da Bahia. O ACM lidera as pesquisas de intenção de voto. Já temos aí o Jerônimo Rodrigues oficializado, o João Roma, o Kleber, todos três aí agora aguardando amanhã a convenção do União Brasil, seu repórter.
Olha, Escapeta, eu discordo de uma matéria que veiculou no dia de ontem, que o Marcelo Nilo, frustrado por não ser vice de ACM Neto, vive um momento difícil. E o Marcelo Nilo, inclusive, disse que desabafou após perder disputa pela vice de Neto, o deputado federal Marcelo Nilo, que é do Partido Republicanos, teria jogado a toalha e admitido que não será candidato a vice-governador da Bahia na chapa de ACM Neto, e é posição que desejava ocupar. Eu ainda espero que possa acontecer um milagre, na minha opinião, viu? É. Ele disse que ele não mencionou diretamente o motivo da frustração. O Marcelo Nilo apareceu emocionado em um vídeo.
Ele estava caminhando ali no Campo Grande.
Gravou, publicou, manhã de ontem.
É uma novela, né? Essa novela do vice aí, ou da vice, porque tem o nome, né? Da Edilene, acho que é vereadora de Serrinha.
Vereadora de Serrinha. De
Serrinha, né? É. E a expectativa é grande, seu repórter. Aliados, inclusive, tem uma matéria no nosso site, programatropadeelite.com.br, dizendo que é o seguinte, aliados, né, do ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, que também é do União Brasil, se animaram com a notícia de que o deputado federal Marcelo Nilo, Republicanos, não será o vice na chapa encabeçada por ACM Neto ao Palácio de Ondina. É, na tarde de ontem, dois interlocutores de Ronaldo disseram que o veterano é o único capaz de unir os partidos da base de Neto. Marcelo Nilo não foi escolhido por causa disso. Tem divergências com muita gente, como Félix Mendonça, por exemplo. Zé Ronaldo tem experiência e é neutro, disse um ex-deputado. Já em outro, né? Em outra opinião aí, lembrou um político, né, a dívida de gratidão que a ACM Neto tem com o José Ronaldo. As pessoas têm que lembrar que em 2018, Neto desistiu de disputar o governo e colocou Zé Ronaldo para ir pro jogo. Deu no que deu, tomou, né? E aí a turma ficou aí nessa questão da gratidão. É, o Marcelo Nilo disse que, não comunicando sobre a definição do nome, como você colocou aí, que não será o escolhido pro vice, como, né, foi colocado em vários sites, né, jornais e emissoras de rádio falando disso aí, dizendo, ó, tá difícil, vou esfriar a cabeça e Deus vai me orientar. Foram as palavras do Marcelo Nilo.
É minha opinião, que não tem, né? Eu não sou político, sou um humilde, simples radialista, mas na minha opinião, o meu número um seria o Marcelo Nilo. A minha segunda opção, se não fosse Marcelo Nilo, eu viria com o vice José Ronaldo, na vice de ACM Neto. E agora eu não entendo, Scarpita, essa vereadora de Serrinha, Edilene
tá
Ferreira.
Ela está disputando com o Márcio Marinho, o seu xará.
É, não, esse Márcio
Ele
Marinho.
É seu xará, Marinho.
Seria o último, a última opção de tudo, de todos, para mim, na minha opinião.
É, tá certo. É? Vamos seguindo com o nosso programa. Olha, anota na sua agenda: dia 11 de agosto vai acontecer a primeira convenção regional Mais Mulheres no Poder, lá no auditório da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. Hein? Anota em sua agenda, dia 11 de agosto. E hoje começa também o Congresso das Mulheres. Olha, tem uma notícia bacana aqui agora. É lei, seu repórter, né? Projeto de autoria do vereador Fabrício Nascimento foi aprovado, sancionado aí no Diário Oficial da Câmara, a Lei 4.196. Essa lei dispõe sobre a criação no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, disponibilizar cadeiras de rodas, né, muletas, bengalas, andadores, camas hospitalares e outros aparelhos necessários para a locomoção de pessoas acamadas com mobilidades reduzidas temporariamente na cidade de Ilhéus. É interessante esse projeto aí, viu, o vereador Fabrício Nascimento, que tá lá na Lapa, né?
Em Bom Jesus da Lapa, irei encontrá-lo lá em Bom Jesus da Lapa.
Um abração aí. Então, é interessante esse projeto, agora é lei. A Câmara publicou aí um pacotão de leis no seu diário oficial. Nath Almeida tá chegando já já, viu?
Olha, Escapita, preste atenção. Hoje tem uma missa de sétimo dia de uma pessoa que eu aprendi a gostar. O pai do meu amigo, radialista, locutor, narrador esportivo, J. Age, o Judson Age Caldas, o J. Age pedindo aqui. Olha, Marinho Santos Escarpeta, familiares de Wilson Caldas, o saudoso Wilson Caldas, pai de J. Age, ele está comunicando que a missa de sétimo dia em sufrágio de sua alma acontece hoje, quinta-feira, dia 4, atenção, hein? 18 horas. Capela do Abrigo São Vicente de Paulo, no bairro da Conquista.
Convocar então, os amigos aí, né?
Do J. Age. Desde já, a família, dia. O Júlio Soares, o J. Age, agradece a sua presença nesse ato de piedade cristã.
Muita força aí, nosso companheiro J. Age perdeu o pai. Hoje eu completo 5 anos, né? Sem meu pai também. Passou rápido. 5 anos de saudade, né? É, 5 anos aí. A gente se acostuma com a ausência, viu, J. Age? Mas a saudade, ela é constante.
É, J. Age perdeu. Tem um pedaço de J. Age. Porque o J. Age já era fã do pai dele. O pai dele era apaixonado por ele.
Nem todos os filhos têm isso, né, seu repórter? Eu sofri. Eu tive a oportunidade de viver grandes momentos com meu pai.
Sofri porque fui pro velório seguido de sepultamento e vi o sofrimento de J. Age.
Nossos sentimentos aí. E hoje, então, missa a partir das 19 horas, capela do
18
abrigo.
18
horas na capela do abrigo São Vicente. Nath Almeida, a informação não para aqui, é sua vez, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Barro Preto, Prefeitura entrega ginásio totalmente reformado e comemora com um grande torneio. A Prefeitura Municipal de Barro Preto realizou no último domingo, 31, a entrega do agora novo e reformado ginásio de esportes Oscilênio Azevedo. As obras contemplaram serviços em toda a cobertura, piso, pintura e também reparos nas instalações elétricas e hidráulicas. Além de uma estrutura completamente nova, moradores e atletas do município tiveram a oportunidade de reinaugurar o estádio com um grande torneio de futsal. Um total de 12 equipes foram inscritas e participaram do torneio com uma modalidade mata-mata, tendo como campeã a equipe Quadrinha, a fim de fomentar o esporte no município. Além da entrega do ginásio reformado, o torneio contou com premiações em dinheiro e brindes para atletas e plateia presentes. Em Buerarema, vacinação antirrábica para cães e gatos. Atenção, se você possui cães e gatos, a partir dos 3 meses de idade, está na hora de vaciná-los contra a raiva. Vacinação disponível em todas as ESF a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, das 8 às 16 horas. Por hoje é só, eu fico por aqui, mas volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço para você. Amanhã tem mais informações com a nossa correspondente Nath Almeida, seu repórter Marinho Santos. Vamos para o rápido intervalo comercial. O destaque da volta. Vem com a gente.
Elementos ainda não identificados pela Polícia Civil invadiram residência, mataram, corpo foi jogado na represa. Departamento de Polícia Técnica fez remoção.
Sai daí não, hein? Até às 8 no oferecimento todo especial. Eu tô falando da pomada especialista, a inimiga das dores. Premoldados Guanabara, também Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Todo mundo ligado com a gente. Aqui a notícia chegando primeiro, hein? 30 anos no ar.
102,9. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, 7 horas, 14 minutinhos na Bahia. Tropa de Elite. Vamos até as 8, hein?
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Olha, seu repórter, o jornalismo investigativo do Tropa de Elite, sobre essa questão aí, né, de uma empresa inidônea voltar a prestar serviços públicos. A informação que chega pra gente é um contrato com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Atenção, secretária doutora Adélia Pinheiro. Tem que checar, doutora Adélia. Como é que uma empresa inidônea vai voltar a receber recursos públicos? Eu fico sem entender isso, seu repórter. Me ajude. Me ajude, seu repórter.
A secretária é de Ilhéus, né, Tia Pita?
É de Ilhéus.
A professora Adélia Pinheiro é atual secretária estadual de saúde. E aí ninguém sabe por quê, qual motivo. Mas a empresa foi contratada e já está prestando serviços a Secretaria Estadual de Saúde município de Ilhéus.
Pelo menos eu fiquei feliz porque não é a Secretaria de Saúde de Ilhéus. Mesmo porque também eu já soube que o preço, Marinho Santos, é o mesmo que o município paga, viu? Isso não vai cobrir as propinas, né? As investigações comprovaram que rolavam.
A empresa é inidônea.
Segura os próximos capítulos dessa novela. Já quando eu tô falando de saúde, né, eu vou falar de coisa boa. Informação aí, Ilhéus tem 136.902 pessoas vacinadas com as duas doses ou a dose única contra a Covid-19, de acordo com dados da Secretaria de Saúde aqui do nosso município. Até o momento, a segunda dose já foi aplicada em 88% da população com idade igual ou acima de 12 anos. No período compreendido entre 1º e 31 de julho, foram ministradas 19.968 unidades da vacina, das quais 439 correspondem aí ao primeiro ciclo, é o D1. 952 refere-se ao segundo ciclo, D2, além de 6.985 doses de reforço, a terceira dose, aplicação também de 10.091 vacinas relativas à quarta dose, 1.501 doses pediátricas. Os dados também são divulgados no painel de acompanhamento da cobertura vacinal Covid-19 da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB. Essa matéria está no nosso site, programatropadeelite.com.br, inclusive com um quadro, né, que mostra aí todos os detalhes. Olha, tem uma notícia aqui, o Iguape hoje, né, a Embasa informando interrupção do abastecimento de água, bairro do Iguape. Atenção, moradores do Iguape! O pessoal daqui a pouco vai começar a mandar, tá sem água aqui. A Embasa está informando, né, temporariamente interrompido. E espero que hoje já tenha sido normalizado. Desde ontem, alguns locais aí, Marinho Santos, reclamando, né, que a água não chegou. A Embasa prometeu que chegaria até as 23 horas de ontem, mas ainda não chegou. E a regularização, eles prometem assim, 24 horas seguintes. Até a normalização do serviço, a Embasa está recomendando que o uso econômico da água disponível no reservatório domiciliar seja feita e sem desperdício.
Detalhe.
Venha no detalhe.
Olha no detalhe, Scarpita, preste atenção, chegando a informação neste exato momento. Atenção, operação conjunta, Polícia Civil e Companhia 70 da Polícia Militar nos bairros da Zona Norte de Ilhéus. Acontecendo agora, neste exato momento, e o Tropa de Elite com exclusividade batendo de primeira.
Polícia trabalhando,
Polícia rapaz, Civil e Polícia aí, Militar.
É dobradinha.
E Companhia aí, 70.
Dobradinha aí, mano. Tá na hora! 7h19, vamos no zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem mais áudios aqui no nosso programa, tem mais áudios chegando aqui no Tropa de Elite. Vamos lá, né? Vamos lá. Nossa secretária, me ajude, secretária. Vamos lá, então, vamos lá.
Roberto Scarpita, tu sabe me dizer que tá tendo a vacina da Covid pra terceira dose?
Ah, sim, rapaz.
Marinho Santo e Robertinho Scarpita, bom dia. Que, só aqui do São Miguel, morador do São Miguel, eu queria falar de alguns pescadores que ficam aqui na passarela. Aí eles tiram o baiacu e o siri que vem no anzol deles.
E faz o que, rapaz? Completa aí pra gente.
Aí, pra eles não serve. Aí eles deixam em cima da passarela, rapaz, no sol quente. Às vezes os bichos ali se batendo, mas não devolvem pro mar. Às vezes eu passo, quando eu vejo, eu devolvo pro mar. Doido pra eles falar alguma coisa, mas eles não falam, não. Porque é inadmissível isso que eles fazem com a natureza, viu? E eles parecem que é dono da passarela ali. Parece que é o dono, não tem coragem de limpar, arruma de porco, rapaz, os caras porco. Tá, não tá são pronto, todos, não, viu? Alguns, não são todos, não.
Toda regra tem exceção, não é isso, meu amigo?
A minoria, é a minoria.
Pois é, a minoria, seu repórter. A gente faz um apelo aqui. Primeiro, a orientação, né? Você pega o siri, vem na rede lá, o siri pequeno, o baiacu, devolve. É, volta pro mar.
Ele joga em cima da passarela.
Em cima da passarela. Pedir aí ao secretário do Meio Ambiente, né, secretário aí, nosso querido Diego Messias, fazer um trabalho socioeducativo aí, Diego. Chama os pescadores, eu tenho certeza que a turma vai ter boa vontade. Colônia de pescadores também, ZT4, Zé Neguinho. Chama os pescadores, faz essa orientação aí. Veio o siri pequeno, veio o baiacu, devolve lá pro mar, rapaz. É tão simples. Ser humano é complicado, viu? É complicado. E sobre esse áudio aí, tá muito baixinho, viu, Cauana? Inclusive, quando tiver áudio baixinho assim, não dá nem pra gente colocar a vacina, a terceira dose, viu? Deu pra me ouvir. Tá sim, pode procurar um posto de saúde mais próximo aí da sua casa pra poder tomar aí a sua terceira dose. Eu recebi no nosso Instagram, seu repórter, uma reclamação de uma mãe sobre a questão da exigência do passaporte vacinal, a carteira de vacina para os atendimentos do SAC. Tem um decreto do governador que está em vigência. Aí a turma do SAC não tem culpa. Só vai pegar atendimento lá se tiver com todo o esquema vacinal completo. Até esse decreto estar em vigência, a turma lá tem que cumprir o decreto. Eles estão exigindo, né, a terceira dose. Aí uma mãe desabafando no nosso Instagram que a filha vai precisar fazer pregar a primeira CNH e não pôde entrar porque não tinha tomado a terceira dose ainda.
Detalhes, Carpeta. Olha, acidente agora há pouco na rodovia BR-101, proximidade do município de Aurelino Leal. Carreta e um carro de passeio. Então aí a informação chegando e o Tropa de Elite já batendo com exclusividade de primeira aqui no seu rádio.
Pois é, Jojo do Nossa Senhora da Vitória tá lá em Palmira acompanhando o Tropa de Elite. Um abração pra turma de Palmira. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Todos os dias coladinhos aí com você nesse jornalismo top. É a Adriana Belo aqui do Banco da Vitória. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Aqui é Caliane, Castelo Novo. Manda um alô aí pra minha mãe, Ana. Ela mora na beira do rio e não perde o Tropa de Elite. Dona Ana, um abraço, hein? A Jo lá do São José, na rodovia Ilhéus do Sul, que também ligada com a gente. Que Deus abençoe todos nós. Bom dia, Tropa de Elite. Passando aqui só para lembrar, o distrito de Lagoa Encantada está abandonado pelo poder público, viu? Muito obrigado e bom trabalho para vocês. A Natália aqui do Banco da Vitória está dando um bom dia para gente, pedindo para mandar um alôzão para a mãe dela, Dinha, né? E para o Lorenzo, ela mora perto do fundo de quintal. Nossa amiga Fátima, um abraço, Fátima. Bom dia, Marinho Santos. Tatiana, sempre presente com a gente aqui. Olha, Marinho Santos e Scarpita, me chamo Alex. Estamos com um problema no alto da Bela Vista, que divide o bairro Nelson Costa com Hernani Sá. A prefeitura colocou a placa do início da obra de pavimentação com início dia 10 de julho. Até agora não começou. nos ajude aí a realizar essa cobrança junto ao prefeito de Ilhéus, que não cumpriu a promessa. Secretário Átila, Marinho Santos, faça um apelo ao secretário Átila aí. É, botou a placa lá, a turma Átila, tá esperando.
Átila, rapaz. Átila, tem que ter, começar e terminar o trabalho, o povo tá cobrando.
É, tem mais um áudio aqui, seu repórter, nosso amigo Samurai do Asfalto.
Bom dia, meus amigos, tudo bem?
Tudo.
Meus amigos, acabou de acontecer agora por volta das 6h27 da manhã, um grave acidente aqui na conhecida Curva do Padre, na chegada de Aurelino Leal na BR-101. Uma serração muito grande toma conta da BR-101 entre o Trevo de Uruçuca e Ubaitaba. Animais na pista também podem ter sido causador desse acidente e um veículo de passeio colidiu frontalmente contra uma carreta. Aquele abraço do amigo Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai. O povo fala aqui, o povo tem voz e vez no Tropa de Elite, né, senhor repórter?
É verdade.
Esse mesmo acidente que você falou
esse
aí.
Esse mesmo, né, acidente que eu acabei de falar aqui agora. Olha, mandando um abraço à primeira dama da Associação Atlética Banco do Brasil, a Nina, e o presidente, o eterno presidente, presidente campeão, nosso amigo Thales Lavigne.
Seu repórter, o Thales Lavigne, mais uma vez, avançando na questão da ABB, aquela parte daquelas casinhas lá do cantinho já foram demolidas. Vai ser construída ali quadras de beach soccer. Que bacana,
que beleza,
parabéns,
que legal,
aí, viu? Associação Atlética Banco do Brasil, Thales Lavigne.
Olha, Escarpita, deixa eu mandar um abraço também à esposa do nosso amigo e investigador da Polícia Civil, o Delmar. Delmar eterno, apaixonado pela esposa, a Marta, que está no setor lá, na turma de higienização do Hospital Materno Infantil, lá no bairro da Conquista, com rádio ligado.
Um abração.
Também com rádio ligado, o nosso Manuel Cearense. Ele tá na Rua da Horta, Manuel
abração,
Cearense.
Um
e a esposa, a dona Lúcia. Aquele abraço. A Rua da Horta, todo mundo antenado também,
meu
ouvindo
meu
Tropa
Cafu
de Elite. Cafu
aí na Rua da Horta. Olha, Itabunense faturaram aí R$820 mil no bolão da Loto Fácil, viu? Eu vou trazer logo o Manuel Messias. Ele vem com um giro regional aqui no Tropa de Elite, a informação não para e já já a gente fala também sobre eleições 2022, viu? É, rapaz, vamos lá. Manuel Messias, sem mais um giro regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgado delicioso por R$2 e o suco da fruta por apenas R$1. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do Hotel Net. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias aqui de Itabuna. Alcântara Pellegrini pode voltar à Secretaria de Esportes. O prefeito Augusto Castro poderá realizar alguns ajustes no seu primeiro escalão. O secretário de Esportes, Michael Franco, deverá ser exonerado da pasta, já que ele era da cota do vice-reito Guinho, que rompeu com o governo municipal. Segundo informações, tem 90% de chances do atual secretário de Relações Institucionais, Alcântara Pellegrini, assumir a pasta esportiva. Ele já ocupou esse cargo entre 2009 e 2012 e tem grande penetração no futebol amador. Mototaxistas recebem alvarás para exercer a profissão, claro. A prefeitura realizou ontem a entrega de 430 alvarás de licenciamento para os mototaxistas regulamentados que atuam aqui em Itabuna. Coordenado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, CETRAN, o evento ocorreu no auditório do SET Senat, contando com a presença do secretário Thales Silva e do diretor de transportes, o Elton Santana Souza. O objetivo é fiscalizar e capacitar os mototaxistas. O secretário Thales Silva informa que a partir desta semana serão intensificadas as fiscalizações em toda a cidade, com o objetivo de dar o direito de quem está regular trabalhar de forma segura e correta, mas quem não está terá também a chance de se regularizar. E conforme antecipamos ontem, a Prefeitura aqui de Itabuna vai realizar nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã, uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores no bairro Conceição para apresentar o texto elaborado para a Lei Orçamentária Anual do Exercício 2023. Meus amigos, agora o setor policial e a violência continua aqui em Itabuna. Estuprador é capturado pelo reconhecimento facial. Itabuna teve o quarto foragido da justiça capturado com o suporte do reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública. Nesta quarta-feira, ontem, um criminoso procurado pela prática de estupro de vulnerável foi preso após alerta do equipamento. O foragido, que possuía mandado de prisão preventiva expedido pela vara de Itacaré, teve 90% de sua face apontada pela tecnologia que emitiu um chamado para o Centro Integrado de Comunicações SICOM. Uma equipe do 15º Batalhão da Polícia Militar foi até o local onde realizou a checagem da documentação. Na sequência, ele foi apresentado na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior Corpim, aqui de Itabuna, onde teve o mandado validado. Com essa captura, o reconhecimento facial chega à marca de 338 foragidos localizados. Tentativa de feminicídio a facão no bairro Corbiniano Freire. A violência contra as mulheres segue em alta aqui em nosso município. E por volta das 5h30 da manhã de ontem, mais uma tentativa de feminicídio foi registrada. Uma mulher identificada como Marilúcia, de 44 anos de idade, foi vítima de vários golpes de facão que atingiram nos braços, costas e pernas. O atentado foi praticado pelo companheiro da vítima e ocorreu no bairro Corbiniano Freire, conhecido também como Pau Caído. O homem foi preso ainda em flagrante pela Polícia Militar. Ele também foi para o hospital de base, pois estava totalmente fora de controle. Ladrões em dois carros brancos continuam aterrorizando aqui na cidade. A população itabunense está atenta pelas ruas, pois marginais continuam agindo em diversas áreas da cidade, usando dois carros brancos, sendo um Ford Ka e um Gol G6. Vários arrastões, meus amigos, estão sendo cometidos pelos bandidos e, segundo moradores, são quatro criminosos nos dois veículos. No bairro Santo Antônio, cerca de quatro pessoas foram roubadas por elementos do Ford Ka. Os mesmos bandidos também agiram no bairro Pontalzinho. Já no Parque São Jorge, os marginais atuaram com o carro Gol G6. Câmeras de segurança também filmaram os bandidos do Gol roubando uma mulher no bairro Santo Antônio. Além dos dois carros brancos, ladrões também estão agindo aqui em Itabuna de moto e tocando terror. Nos últimos dias, arrastões também foram verificados na Avenida Amélia Amado e na Avenida Ilhéus, no centro da cidade. Em um deles, os bandidos atacaram em bloco alguns funcionários de um mercado. É a violência que está demais aqui em Itabuna. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados deliciosos por R$2 e suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 7h41, faltando 19 minutinhos para as 8.
Tropa de Elite.
Um oferecimento todo especial, pomada especialista, inimiga das dores, hein? Você encontra, venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações. Chegou numa loja, não encontrou a pomada, vai para outra. Mas, ó, exija pomada especialista, a inimiga das dores. Pré-moldados Guanabara, construindo futuro no quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença. Supermercados Meira, tá na boca do povo, porque o Meira vende barato de verdade. Tem sempre o Meira pertinho de você, não é isso? Quer fazer suas compras economizando? Vai pro Supermercados Meira. Banco Bom Sucesso, precisando de dinheiro, Banco Bom Sucesso. 9, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres, à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais e também Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus para melhor te servir, tem Planeta Doce no Malhado Centro, Nelson Costa, Terminal de Ônibus e também no Calçadão Marquês de Paranaguá, viu? Segue lá o Instagram Planeta Doce Ilhéus, fique por dentro dessas novidades. Olha, eu tenho um recado aqui para servidores públicos do município de Ilhéus. Atenção, atenção, convocação, recadastramento de servidores municipais efetivos. Atenção, servidores municipais ocupantes de cargos efetivos da Prefeitura de Ilhéus que não compareceram ao recadastramento. O novo período para atualização de dados será de 8 a 22 de agosto deste mês. Esquece não, ó, dia 8 até o dia 22. Não deixe para a última hora não, viu? É, tem a lista aí de acessando na página da PPI APLB a lista, né, com os nomes, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo, que mostra o nome das pessoas que estão pendentes. Aí o que é que acontece? Quem não fizer esse recadastramento pode ter o salário suspenso e o prazo acaba dia 22 de agosto. Então atenção, atenção, você não fez o seu recadastramento. Você que é servidor público do município de Ilhéus, verifique se seu nome está nessa lista. Vai lá no site da PPI, a PLB, tem a lista com todos os nomes. E quem não realizar o recadastramento pode ter o salário suspenso. E a gente não quer isso, né? Imagina só, chegar ao final do mês, o din-din não cair na conta. O prazo termina dia 22 de agosto, não deixe para a última hora não, viu, seu repórter? O repórter policial mais premiado da Bahia vai agora trazer mais informações de polícia. E a gente convoca ele, o número 1, hein?
Marinho Santo!
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 44 minutos. Olha, presta atenção, corpo com marcas de violência foi encontrado ontem. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado, a Polícia Militar também. A situação, a remoção de um corpo na rodovia Ilhéus-Uruçuca, encontrado pelo próprio pai da vítima, sendo que a vítima foi identificada como sendo João Vitor Salles Costa. Ele tinha 22 anos. Segundo informações, elementos ainda não identificados pela Polícia Civil, pelo Núcleo de Homicídios, a equipe do delegado Dr. Helder Carvalhal, segundo informações, invadiram a residência, atearam fogo, mataram o João Vitor e em seguida jogaram o corpo na represa a lá do Pesque Pague, nas imediações da fábrica Cargill e o Eco Água. Populares ajudaram a equipe do Departamento de Polícia Técnica na remoção do corpo até o rabecão. E o cadáver estava em estado avançado de decomposição por conta do tempo em que estava desaparecido desde o último domingo. O crime com requintes de perversidade e crueldade será investigado, repito, pela equipe do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, liderado pelo delegado Dr. Helder Carvalhal. Ontem também o Departamento de Polícia Técnica foi acionado. Um enforcamento ocorreu na Rua do Cano, bairro do Malhado. O homem, ainda nós não temos aqui a identificação dele, colocou uma corda, pendurou, colocou no pescoço e se enforcou em proximidades do bar, o Bar do Giló, o Bar do Giló, que fica ali na Rua do Cano. Olha, rodovia BA-001, nosso amigo Wendel, lá do Paraíso do Atlântico, já reclama. Alguns buracos já surgem na pista que foi recentemente...
Eu não tô acreditando.
Na Ilhéus e Itacaré, já o alguns
asfalto,
buracos...
O asfalto?
Já, alguns buracos já estão aparecendo na pista, nova pista... asfalto novo e o Wendel tá retado.
O asfalto do governo do estado da Bahia. O asfalto do governo do estado tá dissolvendo rápido assim.
É dissolvendo, parecendo Sorrisal, viu?
Olha, eu queria aproveitar, já que a gente tocou no assunto do governo do estado, e a informação que a gente tem é que o governo do estado passou pro município né? O município não quis pegar. O antigo colégio estadual do Basílio se encontra destruído por vândalos.
Escarpita.
Eu passei por lá, seu Marinho Santos, você viu, né?
Eu fui pro sepultamento do saudoso Wilson Caldas, o pai do J.A.
Que absurdo aquela situação.
Eu fiquei com o coração, eu imaginei assim, ó. Imagina a professora Maria de Lourdes, a dona Lio, a esposa do Luiz, lá do Alto Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras, que ensinou a vida dela, a vida toda ali naquele colégio, ela passar para ver somente as paredes do Colégio Estadual do Basílio, Escarpita.
Complicado, complicado mesmo essa situação. E eu tô preocupado com a escola da Proa. Também tá na mesma situação, né?
O muro caiu, nunca foi levantado.
O município não tem interesse em pegar e o Estado quer passar, né? E a gente precisa... Você imagina esse espaço do Colégio Estadual do Basílio, seu repórter, sendo utilizado para uma grande creche.
É visão sua, né? Você tem uma visão.
Creche. Atenção, meus vereadores. Vereadores da nossa Ilhéus, 21 vereadores. Vamos entrar em ação aí para a gente poder. Eu acho que dá tempo ainda. Dá tempo. Vai esperar o quê? Cair as paredes?
A secretária, a Loura, está com os braços. É?
Nós precisamos...
Algemados? Amarrados?
Não sei.
Os olhos vendados? Freio de mão puxado?
Não sei o que é que está acontecendo.
É, loura.
Já que a gente está falando de educação, senhor repórter, deixa eu trazer só essa imagem que foi publicado ontem, né? Foi publicado ontem o novo edital do Partiu Estágio, ofertando 5.971 vagas para estudantes de 122 graduações de ensino superior. As oportunidades são para 55 órgãos públicos distribuídos em 63 municípios baianos. As inscrições começam hoje, daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, seguirão até o dia 2 de setembro no site oficial do programa da Secretaria Estadual de Administração. Podem participar estudantes de cursos de bacharelado e licenciatura presenciais ou na modalidade EAD, Educação à Distância, ofertados por instituições privadas e públicas, estaduais ou federais, com sede ou polo de ensino na Bahia, viu? No total de vagas ofertadas, 1.227 são para licenciatura em educação física, 746 para bacharelado em administração e 505 para licenciatura em letras. É o Partiu Estágio. Vem com a informação, repórter!
Não é informação não, alô pra galera ouvindo.
Alô pra galera!
Tropa de Elite!
Alô pra galera!
Tá todo mundo ligado, Gilberto Corretor, vizinho do Deodato, tá lá no Marisol com o rádio ligado. O Damasceno tá na Terra Prometida. A Terra Prometida, todo mundo também antenado. Alô, Damasceno, aquele abraço pra você. O goleiro Hamilton, irmão do meu amigo Adi. O Hamilton é o mesmo Guinho. Ele também tá no centro, ali na transversal da Rua Carneiro da Rocha, na feirinha do Guanabara. O Pipocão é vizinho do Bigurrilho. O vizinho do Bigurrilho tá na Vila Lídia, ouvindo Tropa de Elite. O Valdisson é o mesmo Sete. Esse Sete tá no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. O Gabriel Capoteiro tá no bairro Teotônio Vilela. Alô, Gabriel Capoteiro aí no Vilela. O Edmilson também, Edmilson, ex-prefeitura, ou atualmente tá numa empresa privada aí, o Edmilson da prefeitura. O Zé Mascate, que vai fazer aniversário breve.
Amanhã é o aniversário do Zé Mascate, viu?
E o Manuel Cearense também, amanhã, aquele abraço
amanhã
aí.
Amanhã tem Boca Livre, né, por conta do Zé Mascate, o Pardal.
Pardal, feliz, parabéns.
Vamos no zap,
Pardal.
Vamos no zap!
Aqui o povo fala.
A turma que manda alô pra gente, né? Olha, sucesso, Gabriela FM, não quero me identificar. Já faz um ano que queremos providenciar o antigo sanatório da Conquista, onde se encontra aí abandonado também, totalmente cheio de matos. Por favor, ajuda a gente aí, ó. Pessoal, a gente puxa um assunto aqui, o pessoal lembra outro, né? Que bacana essa questão do sanatório, o tratamento.
Muito bem lembrado, viu,
muito bem lembrado, né, seu repórter?
Tá abandonado.
Rapaz. Olha, manda um alô aí pra minha mãe, meninos. Dona Raimunda, Dona Mundinha aí na Lagoa Encantada, e a mãe do Joca. Olha quem também tá ligado com a gente já desde cedo, dando bom dia. Grandes amigos, saúde, paz. É o Jorge Sena, nosso querido Bolinha lá de Uruçuca. Olha, bom dia, tropa de elite. Só dar os parabéns a vocês aí pelo belo trabalho de sempre. Todo dia escuto vocês. Falo da Central de Abastecimento da Urbis. Bruno Lancionete, um ótimo dia. Valeu, Bruno. Um abração para você e todos os amigos aí da Central da Urbis. Central do Malhero também ligada com a gente. Eliana Sena do Pontal, aquele abraço. Bom dia, meninos. Ligados em vocês na Calanches aí, na 7 de setembro. Joelma do Nossa Senhora da Vitória, que é a luz divina. Te enche, te cuida e te guia hoje e sempre. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem mais ainda aqui, olha, bom dia, hein? Lembrei de pedido de ajuda aí, com o tempo firmou, já seria até possível passar a patrola. Onde é que você quer, rapaz? Esqueceu só de dizer aonde. O Guilherme, Guilherme, é pra passar onde, Guilherme? Capoeira Motoboy. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Seu tio da capoeira essa semana aí. Capoeira Motoboy, sempre conectado, tropa de elite. Ó, e imbatível, ele tá pedindo pra gente divulgar o número do sucesso. Precisou do motoboy, liga capoeira, viu? 988-13-4085. Ligou, chegou, né, capoeira? Você é uma figura, viu? Abraçando aí a todos os motoboys ligados com a gente. Magna do Sol e Mar, bom dia. Que Deus capacite cada vez mais vocês dois, hein? Deus abençoe. Sou fã dessa dupla. Um abraço. Bom dia, meus queridos. Aqui é Cida Oliveira. Que Deus abençoe nosso dia. Um ótimo dia para vocês. Ramés Escáridas, campeão ligado com a gente, hein? Sucesso, Joca. Um abraço para você, meu Joca. Sempre ligado com a gente. Olha, mais um dia Escarpita e Marinho Santos sem transporte escolar e alunos fora da sala de aula por conta de uma gestão pública que não consegue resolver a questão do transporte escolar, que não atende a demanda da cidade de Ilhéus. Ilhéus não merece. Forte abraço! É, Joca, que situação. Enquanto isso, o dinheiro cai todo mês na conta aí da 17. A 17... Rapaz, tem que descobrir quem é esse padrinho da 17. Maluquinho, um abraço pra você, Dedéu Soares, ligado com a gente também. E vamos aqui, tem áudio chegando, os últimos áudios do programa de hoje. Vamos lá, a galera fala do Tropa.
Bom dia, Scarpe.
Bom dia,
seu repórter.
Bom dia.
Eu, Betinho de Rio Bananá, Espírito Santo, tô ligadinho no Tropa, hein? Todo dia, não perco um. Mando um abração, um beijão e um abraço pra minha mãezona aí, Dona Luzia, que mora em Pratas, e meu pedastro, Zé Gago. Beleza?
Valeu, rapaz. Gostei do seu repórter, tá vendo, seu repórter?
Bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos. Tudo bem? Aqui é Marlene, do Ecoágua. Eu tô passando esse áudio para informar que o corpo que foi encontrado não tem nada a ver que foi dentro da represa do Ecoágua, não. O corpo foi encontrado dentro de uma represa que fica ao lado do Novo Ilhéus. Não tem nada a ver com o Ecoágua, viu?
Marlene explicando tudo,
tá
aí,
explicado,
né,
senhor? Explicado, já explicou, tá explicado. A informação chegou e a gente passou essa informação, bateu de primeira. Não tem nada a ver com o Ecoágua. Tá numa tá represa do lado do Ecoágua, ao lado do Novo Ilhéus.
Bom dia, bênçãos, boa viagem pro Marinho Santos, a Rosane da Conquista. Eu, o nosso amigo aqui, agradecendo essa luta nossa. A gente abraça várias causas, viu? Tenho certeza disso. Olha, a comunidade de Juerana solicitando que o Tropa de Elite mais uma vez convide o Felipe Madureira, né? Pra falar sobre a questão da água lá da Zona Norte. Eu vou trazer ele, Paulo José, vem chegando pra fechar o Tropa de Elite de hoje. Na metralhadora da informação, a região inteira é destaque com a gente. Vamos lá!
A região interligada no Tropa de Elite.
Os bebês que estão internados e não podem ser amamentados pelas próprias mães têm a chance de receber os benefícios do leite materno com a sua doação. Com ele, a criança se desenvolve com saúde, tem mais chances de recuperação e fica protegida de infecções, diarreias e alergias. Procure um banco de leite e faça a sua doação. Inclusive, esse mês de agosto é o mês dourado, mês em que se busca estimular esta prática tão saudável. Um maravilhoso dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores, seguidores do portal blog Paulo José. Olha, um mototaxista foi socorrido e levado ao Hospital Cristo Redentor depois de um acidente em Tapetinga. A ocorrência aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira na Avenida Cinquentenário, no Parque Poliesportivo da Lagoa. Segundo testemunhas, o mototaxista, por motivo desconhecido, perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um caminhão de uma empresa de refrigerantes. Ele bateu na traseira do caminhão que estava estacionado. O mototaxista, identificado como João, bateu com a cabeça e ficou desacordado. Ele ficou internado no Hospital Cristo Redentor. A Comutran foi chamada para registrar a ocorrência do caso. A Comutran, no caso, aí é um órgão de fiscalização de trânsito da cidade de Itapetinga. Após a contratação de diversas bandas para a festa dos 64 anos de Itapebi, a prefeitura da cidade faz agora uma divulgação sobre atrações esportivas, o que movimentará ainda mais a cidade durante os dias 11, 12, 13 e 14 de agosto, mantendo a valorização do esporte e das atividades estudantis. Portanto, teremos aí, além do final do campeonato de cinquentão, que é voltado para pessoas maiores de 50 anos, com premiações em dinheiro, medalhas, troféus, teremos jogos do campeonato dos atletas acima de 40 anos. Já nos dias 8 e 9, teremos no estádio Humbertão inúmeras atividades voltadas aos estudantes, seja com atividades recreativas, esportivas, como também parques infláveis e um pequeno cinema para as crianças. Com diversas atividades, o evento movimentará, né, os estudantes da cidade. Dia 10, uma realização de um campeonato de futsal com os estudantes do município. E também dia 11, com o escopo de fomentar a pesquisa e a busca do conhecimento, foi montado uma atividade dinâmica e lúdica destinada aos estudantes da cidade, particular ou público, com o quiz Quem Sabe Mais. Olha, temos outras informações no blog Paulo José, como por exemplo, a informação que dia 13 teremos a realização dos jogos dos prefeitos de Itapebi, Itajimirim, Santa Cruz Cabralha e Belmonte, uma prática recorrente entre esses municípios irmãos que consiste em um pequeno campeonato com os times das respectivas cidades jogando entre si, criando uma interação intermunicipal, sempre na busca de uma melhor relação. Isso será a partir das 8 horas da manhã do dia 13 de agosto. Já no dia 14, às 7 da manhã, terá aí uma Corrida da Vitória, que é um evento que já acontece em Eunápolis e Porto Seguro, e agora chega em Itapebi. Trata-se de um evento solidário promovido entre instituições particulares e o poder público municipal, com participação de atletas profissionais e amadores de várias regiões. São aqueles amantes, né, do motocross, que gostam das trilhas, que gostam desse esporte radical, utilizando suas motos, né, em várias rotas da zona rural. Mais detalhes você poderá conferir no blog Paulo José. Vamos agora com o nosso encerramento, agradecendo a vocês todos pelo carinho da audiência e voltaremos amanhã com novas notícias. Paulo José, direto de Camacã.
Valeu, Paulo José, grande abraço, rapaz, figuraça, viu, Paulo, seu repórter, uma boa viagem aí, rumo a Bom Jesus da Lapa, tá certo, segunda-feira a gente se encontra aqui, viu, amanhã participe ao vivo de lá, rapaz.
Já tem muita gente entrando na entrada da cidade, me esperando, me aguardando, eu já transmiti várias romarias direto do, ó, em cima lá do primeiro piso, do palco dos padres e do bispo, lá em Bom Jesus da Lapa, entrevistava o povo de Ilhéus nas outras emissoras por onde passei,
Scarpita. Eu quero você amanhã dando um flash ao vivo direto da Bom Jesus da Lapa.
Tentar esse contato direto de Bom Jesus da Lapa para poder os nossos ouvintes saber como é que está aí a Lapa de Bom
Jesus.
Você
fez assim, você me lembrou Jerdan Rosário. Faço não,
bater assim, aqui, viu? Aí esse telefone, esse microfone é muito sensível.
Jerdan Rosário, um abraço. Figura, tava na feirinha do Guanabara, viu?
Foi.
Vamos lá. Um abração pra todo mundo. Boa viagem, viu?
Valeu, obrigado, valeu. obrigado.
Vamos, saiam todos da minha frente.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui, vem comigo,
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, tenham todos uma super manhã de quinta-feira, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento todo especial, pomada especialista, inimiga das dores, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce. Perdeu a tropa de hoje, daqui a pouquinho um podcast liberado pra você ouvir o Tropa de Elite a qualquer hora, hein? Vem aí, Renatinho, um bad boy, na super programação da Gabi. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.